Saudações rubro-negras, galera. Estamos começando aqui mais um bate-papo da Embaixada Fla-Campinas. Após uma grande vitória do Flamengo, parece que as coisas vão acontecendo devagarinho, né? Em base de corneta, mas o time do Flamengo começou a jogar bola. Como diz um vídeo que eu vi hoje, coelhinho da Páscoa para muitos traz chocolate, mas pra gente trouxe o Flamengo malvadão de volta. E aqui na nossa resenha, estamos aqui com o Guga e com o Milton. Saudações, Guga. Boa noite.
Boa noite, Bruno. Boa noite, Milton. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. Quem for ouvir esse podcast ou quem está ouvindo. E semana começou bem, né? Que bom. Graças a Zico. Uma bela vitória. E vamos falar de Flamengo, que isso é muito bom. Isso nos ajuda até levar a semana aí, levar a nossa vida. É sempre bom. O Flamengo é uma coisa que nos traz bastante satisfação em estar falando e resenhando sobre nossa paixão. Vamos lá, vamos falar de Flamengo.
E o Milton, boa noite, Milton, que deve estar muito feliz.
Caraca, goleamos no Maraca. Caraca, goleamos no Maraca. Cara, fazia tempo que eu queria ganhar daqueles tricas. A gente já tinha ganho uma vez, ano passado, de 5-1, ganhamos de 4-0, agora foi 3-1, com um show de bola, continuando perdendo muitos gols, com muitas oportunidades que poderiam ter transformado aquilo na maior goleada da história de Flamengo e São Paulo, o jogo inteirinho na mão, fora o lance que o nosso lateral entregou, e o resto tudo tranquilo, é muita alegria. Paulo Souza, eu te amo!
Importantíssima vitória! Mas além do desempenho coletivo, que foi muito bom, acho que a gente tem alguns destaques individuais aí muito importantes para esse jogo. E aí, Guguinha, fala pra gente aqui o que você achou do jogo.
Bom, o jogo para mim foi... Me deixou bastante feliz, né? Olha, sem comparações, tá me lembrando um pouco o início de um trabalho bem sucedido, que aconteceu um ano aí para trás, que eu não vou falar, ó, esse ano. Mas foi assim. Talvez as pessoas não se lembrem, mas teve bastante corneta também pro lado desse nosso bom velhinho aí. E o time foi devagarzinho, se ajeitando, engrenando. Ainda tem pontos a serem corrigidos. Aos mais desavisados, teve coisas novas ontem no esquema do Flamengo. Pontos novos, importante perceber isso. Isso mostra que nós temos treinador. Eu vou falar uma coisa que eu vi nova e eu percebi. Eu não sabia por que ele fez, e depois na internet eu vi que muita gente percebeu também. E eu já tenho a resposta. E você falou de destaque individual. No início do ano eu falei que o Flamengo era João Gomes e mais 10. Acho que está se concretizando isso aí, João Gomes e mais 10. Eu vejo a imprensa falando muito do Danilo, do Palmeiras. Legal, é um grande jogador. Mas João Gomes está no mesmo nível acima. Que baita jogador que é o João Gomes. Tem muito a evoluir, e isso é bom, né? Ele está no nível bom, ainda tem a evoluir. O time precisa evoluir mais, e vai evoluir mais, porque a gente tem treinador, e com os jogadores estando dispostos a executar, né, aquilo que ele é proposto, a qualidade técnica deles é indiscutível, o Flamengo tem tudo para fazer uma grande temporada. Eu queria destacar também a entrevista do Marinho. Antes de falar da entrevista do Marinho, eu queria só falar uma coisa aqui. Análise é uma coisa. Nós não somos analistas, certo? Somos torcedores. Mas a gente pode fazer uma análise desde que a gente estude sobre o assunto. Opinião é outra coisa. Então as pessoas estão confundindo opinião com análise. Então quando se fala do Marinho, ah, o Marinho pode jogar pela esquerda? Desculpa, é opinião, não é análise. Quem pensa assim não está fazendo análise. E outra, opinião também tem que ter base. Verdade. opinião no achismo também acaba descaracterizando a opinião. Então, quando você der uma opinião, busque fundamento. Tem que ter uma base de verdade para você dar uma opinião. Eu posso falar que a camisa do Flamengo é amarela. E aí? É verdade? Não é verdade. Minha opinião vale para alguma coisa se eu falar que a camisa do Flamengo é amarela? Não vai valer de nada. Então, vamos olhar. Quer fazer uma análise? Estude primeiro. E se você não estuda, pelo menos ouça a entrevista com o Marinho deu ontem, após o jogo, sobre o posicionamento dele. Nós ouvimos da boca do Marinho: eu tenho dificuldades táticas e estou aqui para aprender e vou aprender. Davi Luiz, Felipe Luiz e principalmente Paulo Souza têm me ajudado muito. Ponto pacífico. Ponto pacífico. Deixa o Marinho jogar na esquerda, deixa o Paulo Souza tentar adaptá-lo à esquerda. Os times que ele jogou, ele também caía pela esquerda, mas eram times que era bomba meu boi, não tinha tática, não tinha uma estratégia de jogo. O Paulo Souza tem estratégia de jogo. Posto isso, gostei muito do Flamengo, eu acho que estamos no caminho.
O Guguinha falou do João Gomes e eu quero ouvir eu tenho certeza que o Milton vai falar do segundo melhor zagueiro do Brasil. Fala aí, Milton. O que você achou do jogo? Dê sua impressão aí pra gente.
Bom, Arão, nota 8, perfeito, muito bem postado, não perdeu nenhuma bola, consciente do que estava fazendo, consciente na antecipação, consciente até nos recursos para o goleiro. Tá? Davi Luiz foi muito bem, nota 7, Felipe Luiz, um guerreiro, nota 7 também, acho que o João Gomes, nota 9, foi uma partida quase que perfeita. Importante falar que o Thiago Maia jogou muito bem também. Arrascaeta, sem comentários, né? É um destaque. Gabigol se movimentou muito bem. Se você olhar, ele se movimenta em todos os lances dos gols. Tá? No segundo gol, ele também se movimenta. Né? Ele dá opção para o Isla não dá o passe, faz um golaço, um gol de craque. Não acho que ele é craque, mas fez o gol de craque. E não entrou mal também, não. Jogou um tal de Lázaro. Um menino, um tal de Lázaro. Nem lembrei que eu tinha Bruno Henrique machucado. Cara, o moleque voou. A primeira bola que ele deu pro Gabigol foi impressionante. Ele já tinha dado uma bola pro Everton Ribeiro, que o goleiro tinha defendido logo no primeiro lance do jogo, que foi assim, sensacional. Então, assim, não sentimos falta do Bruno Henrique com o time que nós jogamos ontem. Né? Parece que encaixou, parece que jogaram por música. O próprio Everton Ribeiro, que delícia ver ele se recuperando. Porque há 3 semanas atrás era um tal de vende por 2 moedas, como é que é? Por 2 pirulitos, uma cocada e um guaraná. E agora ninguém mais quer saber de tirar ele do time. Né? Os reservas entraram bem. O próprio Marinho não entrou mal, entrou bem. Né? Tem dificuldade tática? Tem, mas acho que era um jogo que não precisava mais de posicionamento tático na hora que ele entrou. O Isla, pelo gol, ele merece no mínimo seus 6,5. Então, assim, foi um festival de jogada boa. O Hugo, para mim, ontem se mostrou muito confiante. Não acho que foi falha no gol dele. Sei que tem opiniões diferentes. Acho que se teve uma falha foi do Rodinei, que por sinal vinha fazendo uma partida muito, muito boa até a falha, né? Claro, não tinha compromisso com a defesa, só tinha compromisso com o ataque. Na defesa ele tinha sido atacado 2 vezes pelo lado, as 2 vezes, uma ele não deixou o cara cruzar e a outra ele deu um carrinho e roubou a bola. Então ele estava muito tranquilo nas 2 vezes que sido atacado. Na terceira ele falhou, deixou o Calleri subir. Mas, enfim. Eu vejo um Flamengo diferente, um Flamengo motivado, um Flamengo ligado. E eu não sei se tem a ver com o público do Maracanã, porque o público do Maracanã, os ingressos baixaram um pouco de preço, a gente está percebendo um público mais próximo, um público mais perto dos jogadores, não é mais aquela elite que estava indo algum tempo atrás. Nada contra, mas o povão precisa estar ali, o povão ele tem uma energia diferente. Eu entendo isso. E no mais é isso, Bruno. Eu acho que a única pessoa que eu poderia citar como decepção, mas putz, seria até injusto falar isso, mas jogou só 5 minutos, que foi o Pedro. O Pedro com só 5 minutos foi o único que não conseguiu aparecer. O próprio Matheus Cunha fez uma jogada de efeito, acabou se machucando nela, mas o Pedro não conseguiu. Então acho que se fosse para falar assim, quem foi o pior em campo foi o Pedro. Mesmo assim, não acho que ele foi mal. Acho que ele não foi, só se destacou porque jogou muito pouco.
É isso. Eu concordo com quase tudo que você falou. Só discordo do Rodinei. O Rodinei, para mim, é um desses. Eu não vi essa partidaça dele. É, respeito sua opinião, mas eu não vi. É, os problemas defensivos do Rodinei são muito claros. E eu acho que passa muito por isso, né? Por que que eu falo que eu não vi esse partidaço? Por exemplo, até mesmo o ataque, para mim, ontem foi mal. A gente pega no comecinho do jogo aquela bola que o Felipe Luiz vem na direita, rouba a bola, a bola cai no pé dele. Era só ele rolar pro Arrascaeta, o Arrascaeta tava dentro da área. Se ia ser gol ou não, aí a gente não sabe. Mas ele escolhe a opção errada. Para mim, o maior problema do Rodinei é exatamente esse, a hora que ele tem que pensar. Quando ele tem que pensar, ele vai tomar sempre a decisão errada. E é tomando a decisão errada que ele sempre prejudica. Não, não é uma questão de ser bom ou ser ruim. Para mim, ele e Isla tá no mesmo prateleiro, os dois são ruins, mas eu acho que o Isla consegue pensar um pouquinho mais que ele. O problema do Isla é outro. O problema do Isla é extra-campo. O problema do Isla é indisciplina. Por isso que ele não tem sido usado. Bola por bola, ele e o Rodinei estão no mesmo prateleiro, para mim, com a diferença para mim que o Isla pensa um pouquinho mais. O Arão, pô. Não sei, mas cada vez para mim fica mais claro que ele vai ser melhor utilizado na zaga. Porque para mim, volante, ele já não tá conseguindo mais fazer aquelas coberturas. Mas agora, na zaga, ele é nítido que ele acrescenta muito em dois fatores: uma, bola pelo alto, e o outro é a saída de bola. O Arão, que ele acertou de passe decisivo ontem, foi brincadeira. Decisivo não, né? Passe de ruptura que se fala, né? O que ele deu de passe de ruptura ontem não foi um, dois, não. Foram um monte que ele vai, demonstra a intenção de passe dele para um lado e quando você vê a bola tá saindo no outro. Então, assim, o que ele fez ontem foi uma partidaça mesmo. E se a gente conseguiu sair jogando bem, que vinha sendo um grande problema no Flamengo sair jogando, passa muito pelo Arão isso. Eu sou um crítico do Arão, todo mundo sabe disso, mas eu também sei reconhecer quando tem valência. E uma das valências dele é o passe. O passe e a bola aérea. E ontem ele foi muito bem em todos esses dois fundamentos. João Gomes, cara, o João Gomes, eu gosto muito de João Gomes, sou muito fã dele, mas eu tenho visto um jogador de 21 anos tem que ter cuidado quando a gente faz esse elogio ao jogador, né? Porque a gente sabe que o moleque sobe pra cabeça e etc. Mas é inegável quão exponencial é o crescimento desse jogador. É claro que ele tem um professor muito bom, né? Um cara que dominou essa posição dele ali, mas ele tem crescido demais. E ontem, para mim, ele fez a melhor partida dele no Flamengo. Não sei até onde a pequena mudança tática feita pelo Paulo Souza com ele e o Thiago Maia influenciou nisso. Mas ontem conseguiu fazer o que ele não fazia há muito tempo, que é o passe
Você
ruptura.
percebeu? Você
Sim,
percebeu?
durante o jogo, cara, eu achei estranho até,
Eu
mas
também achei
depois eu
estranho.
entendi.
Eu falei assim, caramba, ele inverteu os dois. Eu fiquei, mas por quê? Eu falei, caraca, isso não vai dar ruim. Eu fiquei pensando isso o jogo todo, o Thiago Maia pela direita e o João Gomes pela esquerda. Aí depois eu vi o pessoal comentando na internet. O Milton quer falar, mas só linkando isso, essa questão com o Arão, é a questão do posicionamento corporal. Entendeu? O canhoto na direita, se ele rouba a bola, ele já está no ponto para poder já fazer um passe, fazer um lançamento que seja. O corpo dele já está preparado para isso. Porque o
Não,
cara que é
ele liga o
destro
outro lá,
para
né?
virar. Os treinadores europeus gostam muito disso. Eu acho que isso facilita o Arão. No meio-campo, o Arão ele tem que girar, ele tem que se posicionar. E acho que ele não é tão ágil para isso. Ele, como zagueiro, ele está vendo o campo de frente. Isso aqui é um achismo. Mas é um ponto para se analisar a questão do posicionamento corporal, que o Jorge Jesus falava muito. O Milton quer falar.
Não. Não, Bruno, eu só queria completar não, complementar o que eu falei do Rodinei. Eu disse que o Rodinei fez uma partida muito boa, guardadas as limitações dele. Não dá para você querer comparar ele com o Felipe Luiz. Assim, eu não acho que ele foi mal no ataque. Eu entendo que teve uma ou outra bola, a decisão dele sempre vai ser, talvez não seja sempre a melhor, mas ele estava participando, ele estava marcando, ele estava rodando bola, ele teve triangulações com o Everton Ribeiro, teve triangulações com o próprio João Gomes, com o próprio Gabigol. Então, assim, eu acho que ele participou bem no ataque. E na defesa, não achei que ele foi tão mal, porque ele realmente errou uma bola. Ele não foi exigido. Então, assim, dentro da limitação técnica e tática desse cara, para aquilo que ele foi exigido no jogo, não dá para falar que ele foi mal. Agora, você falar assim, ah, mas ele é o pior jogador do time, da claro, todo mundo sabe. Né? Ah, ele não tem o mesmo nível do resto do time. Todo mundo sabe. Não, isso é visível. Isso eu quis dizer. Eu gosto de fazer essa avaliação um a um, comparando com aquilo que eu espero do cara. Por isso que eu disse para você, eu acho injusto falar que o Pedro foi mal, porque ele não teve tempo de mostrar nada. Mas eu tenho uma expectativa com o Pedro tão alta que para mim ele foi mal. Não sei se entendeu o que eu quis dizer. Não é que ele foi muito mal. É que a minha expectativa com ele, com o que ele pode render, é muito mais do que ele rendeu. Já com o Marinho, não. O Marinho vai render isso aí. Então, para mim, o Marinho foi bem porque ele rendeu o que eu esperava que ele rendesse. É nessa relação que eu faço individual, beleza?
Certo. Eu entendi, eu entendi. Mais ou menos eu entendi, sim. É que, sabe aquela quando a gente tem birra com o jogador, que a gente sabe que esse jogador vai falhar? Sou eu com o Rodinei. A gente sabe que o nosso gol vai passar por ele. E você pega o início do segundo tempo, cara, o Rogério sempre foi inteligente. Ele começou a tentar jogar em cima do Rodinei. Ele colocou o Gabriel Sara, a bola só ia, ele só armava todo o ataque deles e era pela esquerda. Quando ele viu uma bola, só que o Rafinha é inteligente, né? O Rafinha é inteligente. E o Calleri também é. Provavelmente que o Daniel jogar de ensaiada, cara. E o Rogério Ceni jogou, olha, ele se posiciona mal. Pode ver que no início da jogada do Calleri, que ele tá sozinho na linha lateral e o Rodinei não sabe o que fazer na linha, na linha de quatro. Ele não sabe onde que ele tem que ir. O Calleri tá na linha da grande área e o Rodinei tá lá, sabe? Quando vê a bola lançada pelo Rafinha, né, aquela fatiada bonitinha, porra, linda a fatiada, e o Rodinei tá olhando a bola, entendeu? Então, são questões que, não sei, a gente. É aquilo, cara, é jogador que vai ser útil para outro time, sabe? A gente vê o Rodinei, o René, por exemplo, ontem no gol do Inter, ele roubou a bola que deu contra-ataque e foi gol do Inter, entendeu? É útil lá, mas aqui pra gente é um pouco difícil, eu acho que já passou o tempo desse jogador. Eu tava falando do João Gomes, né? Que eu, porra, é o jogador que, pra mim, cara, a gente tem que levantar a mão pro céu e, porra, que tem esse moleque na nossa base aí. Saiu da base e tá jogando muito mesmo, cara. Os passes dele também ontem, de ruptura, todos pra frente, todos, porra, foi uma partidaça dele. E aí vem o Lázaro, né? Que a gente, que foi um jogador que passou na mão de 437 técnicos pelo Flamengo e ninguém dava, sentia nem falta do moleque. Teve jogador falando que ele era perninha, que tinha muita marra, que é isso, que é aquilo. Aí chega um treinador, mais ou menos aí, que cornetado pra caramba, né? Como se todo mundo entende de futebol, mas ele não, né? O Lewandowski gostava dele, mas ele deve ser ruim técnico. Aí ele ali, na base da conversa, conversando com o Lázaro, achou uma posição pro Lázaro. E o Lázaro, de fato, é o que o Milton falou. A gente não sente falta do Bruno Henrique, a não ser pela velocidade. Mas pensamento, esse moleque tem jogado muito e tem me deixado bastante esperançoso para ver um moleque da base sendo titular também no time principal do Flamengo. Então, eu tenho gostado muito de ver o Lázaro jogar. O Milton, você falou que teve gente que falou que a falha do gol foi do Neneca?
E não foi uma pessoa, nem duas, nem três, muito menos quatro e talvez muito mais que cinco. No grupo ontem chegou ao ponto dessa discussão, nos dois grupos inclusive que eu estou, tá? Chegou ao ponto dessa discussão. Primeiro discutiram o início, por que que o Neneca, antes de começar o jogo, a briga já começou antes. Por que que escalou o Neneca? Por que que escalou o Neneca? Aí o Carioca tentou, não, é porque ele vai fazer o rodízio, o campeonato de pontos corridos com o campeonato de mata-mata. É normal isso na Europa. Aí já começa, é, mas aqui no Brasil os goleiros são diferentes. Eu falei assim, é, então, um time que tem o Noia e mais um, não tem dois goleiros do mesmo nível também. E o cara reveza e o Noia fica no banco. Então para né, mas enfim, no Flamengo nunca, nada pode. E depois no lance a falha foi do goleiro, que o Hugo não serve, que o Hugo é mão de jacaré, que o Hugo isso, que o Hugo aquilo. Então é a tal da birra, que nem você falou agora há pouco da birra que você tem com o Rodinei. Existe uma galera muito monstruosa que tem uma birra com o Hugo impressionante, né? Porque a bola foi indefensável, o cara cabeceou no contrapé do goleiro, não tinha o que ele fazer, a cabeçada foi muito firme, muito bem colocada. Que não pode deixar o cara subir. Deixou o cara subir, meu, aí o cara escolhe o canto e põe onde quer a bola. Então, assim, não, a culpa é do goleiro. Sabe, Bruno, aquele esquema de você não responder durante o jogo para você não perder a estribeira? Foi isso que aconteceu ontem.
Mas a torcida do Flamengo, historicamente, sempre foi assim. A gente jogou um time multicampeão fora. Entendeu? Djalminha, Marcelinho, Paulo Nunes, Júnior Baiano. Uma galera que foi campeão em outros times fora. A torcida do Flamengo, historicamente, assim, talvez por ser uma nação tão grande, é meio caudilho, entendeu? Tem que ter sempre um Moisés na frente da torcida. Se não tiver um Moisés ali no norte, não anda. Tem que ter um caudilho. Então, assim, é uma característica da torcida do Flamengo. Eu acho que em muitas oportunidades atrapalhou. Como eu falei, já jogamos muito jogador bom fora e jogadores bons que vieram não renderam no Flamengo muito por essa pressa exacerbada de. Sabe, a sensação é que o Flamengo precisa de um Zico em cada posição e a cada jogo. Se não for um Zico, não serve. É um imediatismo absurdo. Né? O Ray Kraus, né, que eu gosto do canal dele, muito divertido, ele entrevistou na torcida do São Paulo ontem, eles não estão entendendo que o Flamengo pegando no pé do Paulo Souza. Ele não consegue entender. O cara tem 14, 15, 16 jogos. Entendeu? As outras torcidas não têm isso? Tem também, mas não parece ser tanto como a do Flamengo. Entendeu? Que tem uma carência, né? O Zico parou de jogar bola, o Zico foi para o Udinese, ficou a carência. O Zico parou de jogar bola, ficou a carência. Aí apareceu o Jorge Jesus, ficou a carência. Então tem sempre que ter um caudilho, um salvador da pátria. Entendeu? Não, não interessa, não quero processo, não quero. Não, eu quero um salvador da pátria. Entendeu? Aí acontece isso. Mas historicamente sempre foi assim. Quase que a gente não tem a geração de 81. Quase.
Eu sou do cara que eu não tenho paciência com o jogador que vem de fora e ganha muito bem. O jogador da base, cara, raramente você vai ver eu tecendo críticas, principalmente pesadas, ao jogador da base. Eu tenho uma certa paciência com a molecada da base. Mas eu confesso, cara, Milton, você falando das cornetas aí, pré-jogo, eu também não entendi ele escolher o Hugo pro jogo de ontem, tendo o Santos no banco. Por quê, cara? Contexto. Eu achei o contexto muito pesado. Tanto que eu tava vendo o jogo com meu pai, eu virei e falei pra ele: pai, uma coisa eu tenho certeza, esse cara tem um saco grande pra caramba. O cara tem um saco roxo, parceiro. Porque ele. O Nenê, com as piores falhas que ele teve na carreira, um jogo onde ele tem uma certa pressão em cima do trabalho dele. Era um jogo em casa, Maracanã lotado. E por escolha ele coloca o Hugo no gol. Não que eu não acredito no potencial do Hugo, não, porque eu não acho que ele vai ser um excelente goleiro, nada disso. Mas é uma escolha que eu achei assim complicada. Na minha humilde opinião, tá? Se ele quer fazer o rodízio, Libertadores e Brasileiro é um goleiro, que é o Santos. Copa do Brasil é o Neneca. Para mim, isso é o mais óbvio. Agora, tem que ver quais são as implicações dele, né? Eu confesso que eu não vi a entrevista coletiva dele, nem sei se foi ligado sobre isso, mas eu gostaria de ouvir o que que ele tem a falar sobre isso. Porque fazer rodízio de goleiro, não acho que seja algo muito interessante. Mas ontem, Esse negócio de eu já ia falar de ter tempo, ter goleiro tem que ter tempo de bola, etc, etc. Inclusive, isso é algo que é muito falado no grupo, né? Tem gente que tá criticando, criticando, criticando o Pedro porque ele não tem tempo de jogo, ele não tem minutagem de jogo, ele nunca vai entrar em ritmo para jogar bola, que é isso, que é aquilo. Aí eu faço a pergunta: o Isla teve isso? O Isla, que é ruim pra caramba, ele teve minutagem de jogo, tempo de jogo, ele não perdeu? O que acontece? E aí, Guga, o que que você acha?
Sobre o ter escalado o Hugo ontem, claro, assim, causou estranheza também em mim, entendeu? Até porque também eu tenho resquício de uma cultura à la brasileira. Mas eu não vi o Paulo Sousa falando o porquê, mas se não me falha a memória, foi o André Cury. Eu acho que foi a explicação mais palpável que eu ouvi. Eu acho que foi o André que foi, agora não lembro. Não lembro quem foi. Ele mantendo o Hugo em jogos grandes, sendo que o Hugo não vinha mal, tá? Uma pichotadinha ou outra no jogo, normal, mas ele não vinha mal. É tipo um recado pro elenco. Não, eu vou privilegiar, independente dos nomes. Eu vou privilegiar sim quem está se esforçando, quem está trabalhando, quem está lutando. E vou premiar o Hugo. Ele vem bem, ele tem se esforçado no treinamento, ele tem sido comprometido, tem se comprometendo, então ele vai jogar esse jogo grande. Entendeu? O entendimento do analista, que eu não lembro quem foi, eu acho que foi o André Furi, foi que é um recado. O elenco, e não é um recado negativo, é um recado positivo. Galera, pô, vocês que estão se esforçando, vocês vão ter também o seu momento e etc. E você, Santos, que está chegando, num baixo nível. Porque se você baixar o nível, eu tenho um cara aqui que eu confio. Entendeu? Então isso, para mim, me chamou a atenção. E sobre essa questão do que o Pedro precisa de minutagem. Eu tô até cansativo esse assunto aí, porque parece que é um looping em volta nisso, e até eu já falei que os grandes fetiches hoje da torcida do Flamengo é o Pedro e o Marinho. Entendeu? O Flamengo tá mal, tem que colocar o Marinho. Tem que colocar o Marinho, tem que colocar o Marinho. Ah, o Hugo flangou, tem que colocar o Marinho. Ah, e agora o Rodinei falhou. Não, tem que colocar o Pedro. Tem que colocar o Pedro, colocar o Pedro. É fetiche. Isso é fetiche. Se a gente pegar 2020 para cá, a minutagem do Pedro não foi pequena. Não foi pequena. E o Pedro não aproveitou. Não aproveitou. O esquema do Flamengo não privilegia. Nossa, não privilegia. Errei. Não dá o privilégio ao Pedro para que ele privilegie, né? Para que ele possa desempenhar seu melhor futebol. Talvez, talvez. Mas o que que o jogador faz nesse caso? Tenta se adaptar. Trabalha mais. Sabe por quê? Porque quando vai lá para fora, o cara faz. Aqui no Brasil, ele não quer fazer, porque o ambiente favorece, esse ambiente paternalista. Ai, mas o Pedro, coitado do Pedro, não tem oportunidade. Ah, o Pedro... Também escalou, olha só, escalou o Pedro de chuteira amarela. Como é que ele vai jogar? Ele tem que jogar de chuteira azul. Sabe? É um paternalismo tosco. E a torcida compra esse paternalismo tosco. Lá fora não tem isso. Felipe Melo foi como meia lá fora. Chegou, meu filho, vem cá, você não é meia porcaria nenhuma. Vai jogar aqui na cabeça da área. Entendeu? Agora, claro, tem uns que não quer se adaptar e volta com o rabinho entre as pernas. Aí fala, ah, não tinha feijão lá. Ah, o treinador não gostava de mim.
Milton, ontem você falou do Pedro. Não achei que ontem ele entrou mal, não. Eu acho que ele tem entrado até que bem nos jogos. Ele tem tido chances aí de gol em todo jogo que ele entra. Ele teve no Atlético Goianiense, ele teve no jogo passado. Ele teve ontem, e aí ontem não. Ontem eu acho que não foi botado nenhuma bola para ele. Eu acho que ontem ele foi, nesse todos os outros jogos, o Flamengo estava precisando fazer um gol. Ontem, de todos esses jogos, foi o único que ele entrou sendo o Flamengo estava precisando fazer o gol. Então a gente não atacou tanto, né, na hora que ele entrou. Acho que o maior problema foi esse. A bola não chegou para ele. Mas eu queria fazer uma pergunta para você sobre o Marinho, porque ontem a gente viu o Marinho entrando no jogo um pouco diferente, inclusive em alguns momentos, apesar dele ter dito, como o Guga falou, problemas táticos. Ontem eu achei que até ele foi bastante tático, ele foi bastante coletivo ontem, né? Não foi aquele jogador louco que a gente vê. Inclusive, o fato de o Pedro não ter recebido bola passa muito por ele também, porque ontem, em vez dele acelerar o passe, muitas vezes ele tocou para trás. Então, eu acho que é isso, né? O time vai começar a entender o que que o treinador quer, né, Milton?
Ah, eu acho que o time já entendeu o que o treinador quer, né? E acho também que daquela famosa crise publicada pelo Caio Mota aí, né, quando perdemos a final do Carioca, houve uma negociação, uma conversa, sei lá, porque eu acho que os dois cederam, né? Ele começou a soltar o quadrado mágico lá, deixar os caras mais livres, mais à vontade, e o futebol começou a voltar. Ao mesmo tempo, ele não abriu mão dos três zagueiros, que a gente já discutiu isso, né? O terceiro zagueiro, que é o Felipe Luiz, ele sai pela esquerda, enfim. E o papel dele é totalmente diferente do papel do lateral direito, né? Mas eu acho que foi meio que um rearranjo. E com isso fica mais fácil. Quando você quer uma coisa e todo mundo que tem que fazer também quer fazer aquela coisa, tudo acontece de maneira mais natural, mais suave. Eu acho que é isso. Eu acho que o Marinho ontem, como eu disse, ele tem uma dificuldade tática, mas ontem ele não precisava ser muito tático, né? Ele tinha que jogar mais livre mesmo, puxar a marcação, e muitas vezes ele recebia a bola meio que livre e voltava a bola para recomeçar como queria o professor. Então, assim, ele começou a entender que não era ele abaixar a cabeça e partir para cima. Ele tinha que fazer aquilo que o técnico queria. Então, 42 minutos, pá, calma, começa tudo de novo. Entendo perfeitamente o que você está colocando do Pedro, né? Que o Pedro não precisava fazer o gol para a gente ganhar o jogo, né? A gente já estava com 3-1 no placar, ele entrou aos 41, comprou com os 4 de prorrogação, ele jogou aí 8, 9 minutos. Mas ele tem um potencial, Bruno, na minha cabeça, de ser o centroavante de qualquer um dos outros 19 times do Campeonato Brasileiro da Série A e de qualquer um dos 20 times da Série B. E talvez de quase todos os times que jogam Libertadores, com exceção do Flamengo. Então, assim, o potencial dele é muito alto. Ah, mas nós temos o Gabigol, então ele vai jogar pouco. Sim. Mas a gente espera, a gente cria uma expectativa de ter um substituto deste nível para o Gabigol, que a hora que ele entrar, ele vai mostrar a diferença. Eu entendo quando você fala que ele não jogou mal. Eu também, como eu disse na minha primeira análise, eu não acho que ele jogou mal. Mas eu venho uma expectativa em cima dele muito maior do que aquilo que ele tem mostrado. Eu acho que esse, para mim, é o grande ponto do Pedro. Mas eu estou muito satisfeito com que o Paulo Souza está conseguindo tirar do time nesse momento. Parece que a gente vem de 4 jogos, 3 vitórias e um empate. O empate com o Atlético Goianiense não foi um jogo jogado mal. Nós não jogamos mal contra o Atlético Goianiense. Gostei muito do jogo da Libertadores, né, que a gente não falou, mas eu achei que foi um jogo muito gostoso contra o Talheres, né, a gente jogou relativamente tranquilo, e hoje de novo, contra o São Paulo, hoje não, né, no sábado, desculpa, no domingo ontem. Então eu me sinto bem tranquilo em dizer, olha, eu tô, não vou dizer com aquela esperança, mas eu já estou ali cotando a passagem de Tóquio.
É, né? É isso aí, tem que ser mesmo. Estamos no caminho, estamos no caminho e agora é esperar. Alguém tem mais alguma coisa para falar sobre esse jogo ou podemos passar?
Só queria completar que nem tanto céu, nem tanto inferno, né? Eu acho que quando o Flamengo não estava tendo alguns resultados, eu consegui enxergar a evolução. Claro que estava longe do ideal e ainda está longe do ideal. Agora, os resultados ajudam, né? Aumenta a confiança, ajuda até na opinião pública, né? Porque a maioria das pessoas são resultadistas e você ganhando de um time como o São Paulo de 3, você vai influenciar na opinião das pessoas com relação ao desempenho. Isso é claro, né? Mas mesmo com a vitória, ainda vejo ajuste. Estamos caminhando. Ponto. Mas mesmo com a vitória, ainda precisa de ajuste, precisa de melhora. Como falei, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Perdeu? Ah, terra arrasada, português burro, não. Ganhou? Ah, é o novo Jorge Jesus, é o novo Cláudio Coutinho? Também não. Vamos com calma, trabalhando e confiando que esse trabalho vai frutificar lá na frente.
Eu só queria fazer um comentário, Guga, no que você está falando, e antes da gente mudar de tema, mas eu vejo o seguinte: eu concordo plenamente com você que o resultado é fundamental para que o trabalho aconteça de maneira mais tranquila. E a gente já tinha falado disso, o Bruno assume e bate no peito que é resultadista, eu também sou, tá? Mas existe uma diferença muito grande entre os resultados que a gente está conseguindo neste momento, nos últimos 4 jogos, em relação ao resultado que a gente tem conseguido, estava conseguindo com o senhor Renato. Com o senhor Renato, a gente conseguiu ganhar 4, 5, 6, 10 jogos no Oba-Oba e ganhamos bem, inclusive com goleada, mas não tinha uma evolução. Se você pegar o primeiro jogo da Libertadores contra o Sporting Cristal, Sporting Cristal, né? É isso mesmo?
O Renato?
Me corrija.
Ou não? O
Não,
PS?
o primeiro jogo agora, semana passada.
Ah, Esporte Cristal.
Certo? A crítica foi: o Flamengo ganha de forma desorganizada, de forma, entre aspas, imatura. O técnico vai lá e fala assim: privilegiamos o resultado em função do jogo coletivo. Ele falou isso, ele bateu no peito e falou assim: a gente veio para ganhar o jogo jogando mal. E ele deu essa entrevista. Quem ouviu a entrevista dele falou isso. Depois, contra o Atlético Goianiense, já tivemos uma evolução de jogo. Quanto o Talhares, já jogamos bem melhor coletivamente. E ontem contra o São Paulo, para mim, talvez tenha sido o melhor jogo do Paulo Souza desde que ele chegou. Não sei dizer se aquele jogo contra o Atlético Mineiro, que nós jogamos muito bem, chega a esse mesmo nível, até porque aquele jogo tinha um advento maior de final, etc. E eu não vi tanta influência do Paulo Souza naquele jogo, né? O time jogou por si só. Mas nesse jogo, para mim, foi a melhor apresentação desse técnico que chegou. E a minha expectativa, e aí a expectativa, é que a gente consiga ver a evolução, jogo a jogo, cada vez mais.
Sabe uma coisa que eu ouvindo vocês falarem aqui agora, eu tô pensando, pô, de todos os jogos que a gente teve, nenhum time desses últimos aí, do Talheres, Atlético Goianiense, etc. O Talheres também deu bastante espaço. Mas o São Paulo demonstrou essa mesma deficiência que ele demonstrou no jogo contra o Flamengo, até sendo um pouco vulnerável demais, até, né? O nosso glorioso Rogério cometeu a mesma falha contra o Palmeiras e tomou essa pecada na final do Paulista. Contra o Flamengo ontem, a mesma coisa. Inclusive, tipo, com alguns jogadores ali jogando em posições no ataque, o Éder, por exemplo, né, abrindo mão em detrimento de outros jogadores, a escolha do lateral, etc, etc, etc. Então, ele acabou sendo bastante vulnerável no jogo ontem. E aí, a gente vai ter o próximo jogo do Flamengo, que é um time que, apesar de estar mal no campeonato, de vulnerável não tem nada. Esse time também gosta de jogar, tem a sua forma de jogar, é um time que joga de forma tática, mas está perdendo seus jogos. E aí, o que a gente pode esperar do Flamengo e Palmeiras do Maracanã lotado com torcida única, Guguinha?
1-0 Flamengo. O Palmeiras é um time bem sólido defensivamente. Ah, isso desde que o Abel chegou. Entretanto, tá, após o Abel se solidificar no comando técnico do Palmeiras, ganhando título, parece até que ele ganha mais alçada, né? Ele ganha mais força para poder implementar aquilo que ele quer. E o Palmeiras esse ano, ele apresenta uma outra face, uma outra faceta. Se você olhar os jogos do Palmeiras, nem sempre o Palmeiras teve menos posse de bola. E o Palmeiras está com uma estratégia nos primeiros minutos de vir sufocando. Então o Flamengo precisa entrar ligado nesse jogo. Porque o Palmeiras vai tentar surpreender no início. Se o Palmeiras conseguir fazer um gol, ele vai se fechar lá atrás. Não vai ser um time fácil do Flamengo fazer gol. Eu quero estar redondamente enganado do que eu estou falando. Eu quero muito, porque eu queria 3, 4-0 no Palmeiras. Mas o Palmeiras tem um sistema defensivo muito bem postado, muito bem treinado. Não é fácil marcar gol no Palmeiras. Ele tem um goleiraço, né? Então, eu quero destacar esses dois aspectos. O esquema de jogo que já vem já há 2 anos jogando da mesma forma, com defesa sólida, e essa nova face do Palmeiras, que é dar aquela pressão inicial, aquele sufoco inicial, de repente faz um, dois gols e depois administra lá atrás.
Eu tenho certeza do que eu vou dizer, o Guga tá doido. O Palmeiras tem um respeito pelo Flamengo e sabe que o Flamengo vem com sangue nos olhos em cima do Palmeiras, que ele não vai nem tentar fazer esse mata-mata nos primeiros 15 minutos, que nem o Guga falou, não. Ele vai tentar cozinhar o galo porque ele sabe quem vai acontecer ao contrário, o Flamengo vai que vai para cima dele. Tá, então, e ele sabe que se o Flamengo fizer um gol, dois gols, ele tiver que jogar para fazer gol em cima do Flamengo, aí onde passa um boi, passa uma boiada. Então eu acredito extremamente ao contrário do que o Hugo está falando, né? Eu acho que o resultado que o Hugo chutou é um resultado muito possível, 1-0, tá? Mas eu não tenho medo nenhum do Palmeiras, não. Para mim, assim, o Palmeiras joga com respeito. Claro, temos que respeitar, é o melhor time do Brasil hoje, é o melhor time do Brasil hoje, tem o melhor técnico do Brasil hoje, tem o melhor goleiro do Brasil hoje, né? O Dudu e o Rafael Veiga têm jogado demais, temos que respeitar, não é isso. Mas isso não quer dizer achar que é, porque vai vir para cima, tem feito isso. Cara, ele faz lá com os times que ele tem jogado aí, com São Paulo, com esses times pequenos. Quando vem pegar time grande, filho, ele muda totalmente, ele joga com respeito. Não é assim, não. Haja visto que ele quase engrossou o primeiro tempo lá no. Quanto o timinho lá que ele enfiou 8. Mas ele saiu perdendo e empatou na Bacia das Almas. É, então depois desandou a maionese pro outro time. Mas eu tô bem tranquilo, cara. Não, 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 assim. O Carioca tinha falado, vão ser 9 pontos, 3 contra São Paulo, 3 contra Palmeiras, 3 contra o Atlético Paranaense lá no Paraná. E eu acho que o Carioca vai ganhar esse bolãozinho aí.
Ó, você sabe que é difícil, né? O time do Palmeiras, ele tem mudado muito o jogo, o tipo dele jogar. Também não, se eu fosse para apostar, eu não apostaria que eles sairiam pro jogo, não. Mas eu tenho certeza que eles vão ser muito perigosos. Então, o Flamengo tem que estar muito atento. Por mais que a gente tenha tido uma certa evolução no nosso sistema defensivo, a gente ainda tem tomado gol, né, sistematicamente em quase todos os jogos. Então, assim, é algo que a gente ainda tem que tomar muita atenção. E o que me preocupa muito, 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 muito é que o Dudu, o melhor jogador deles, vai jogar em cima do Felipe Luiz. Então, ali vamos ter que ter um João Gomes e Thiago Maia muito ligado à recomposição, muito ligado na pressão. Mas eu espero que a gente consiga melhorar o que começou nesse jogo contra o São Paulo. Que a pressão alta nossa deu muito resultado. É, a gente, graças a Deus, o Flamengo do Paulo Souza começou a marcar mais em cima, começou a dar o bote lá em cima. E para mim isso é muito importante. A gente, inclusive, viu o Flamengo tendo um contra-ataque do contra-ataque. O Flamengo perdia a bola, o São Paulo puxava o contra-ataque, o Flamengo roubava a bola e puxava o contra-ataque em cima do Paulo do São Paulo. Então eu acho que isso é muito importante para o Flamengo, cara. E nesse jogo, principalmente contra o Palmeiras, que é muito sólido defensivamente, eu acho que vai ser muito importante. Não sei, cara, não, não, eu tô um pouco diferente do Guga. Eu acho que vai ter bastante gol nesse jogo aí, viu? Eu acho que a gente vai ter gols, cara. E eu falo gols. Espero que seja o Flamengo vencedor, mas eu acho que a gente vai ter gols. Dada a devida ressalva que o juiz do jogo será o senhor Wilton Sampaio. Um juiz que eu considero o hate do futebol. Ele não gosta de futebol, esse cara. Bola rolando com ele é um problema, ele não gosta. Então, pode ser que seja um jogo bem trucado aí, bem amarrado, mas por conta do árbitro. Por conta dos times, eu não espero um jogo trucado, não.
É, para mim o grande segredo é que nós temos que fazer dois gols, Bruno. Porque um nós vamos tomar. Isso é fato. Até porque é o seguinte, você está falando do jogando em cima do Felipe Luiz. E se ele resolver cair aqui do lado de cá em cima do Rodinei? Aí, filho, aí é um Deus nos acuda.
É, eu acho que o Rodinei não joga não, hein?
Vai jogar quem? O Isla?
O chileno, é. Eu acho que vem o chileno.
Tomara, prefiro ele que o Rodinei. Mas, pelo que o Paulo Souza tem jogado, eu acho que o Rodinei vem de titular.
Ah, ele só tem colocado. Ele tem colocado. O Isla tá fora do time. É por causa dos problemas de indisciplina dele. Até mesmo porque o Rogério Ceni, quando utilizou o Isla como ponta, ele foi bem. Entendeu? O problema do Isla é defensivo, né? Ele tem problemas na recomposição defensiva. E até é surpreendente, né? Porque no Chile ele faz muito bem isso. Mas aqui no Flamengo do Paulo Souza, todo mundo falou aí de muita crise de jogador, fazendo panela, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o único ato deliberado de indisciplina foi do Isla, né? Então eu acho que isso jogou muito contra ele. Mas e aí, Guguinha?
Sobre o Isla, bom, eu sempre tive a minha opinião sobre o Rodinei, já falei algumas vezes aqui, até brinco com um termo que o Mauro César sempre usa, que o Paulo Souza foi apresentado ao Rodinei. Toda vez que ele falha no jogo, mesmo não saindo gol, o Paulo Souza foi apresentado ao Rodinei, que é um jogador de time mediano, não adianta, o Rodinei não é o jogador do Flamengo. Ele não tem o foco, ele perde o foco. E o Isla, eu acho mais jogador que o Rodinei, né? Mas é um jogador já veterano, e talvez tenha algumas dificuldades físicas que tenha atrapalhado ele na função que ele tem que desempenhar no Flamengo. Ele falhou no Chile também, tá? Eu vi alguns jogos do Chile que ele andou falhando. E, se não me engano, até quando o Brasil também ele falhou, se não me engano, ele fez até um pênalti lá desnecessário. Mas ele vem falhando também no Chile. Foi com o Raquinha saiu, a nossa lateral direita caiu, né? Isso é indiscutível. Eu acho que o Flamengo precisaria, no meio do ano aí, ou até pegar uma oportunidade de mercado, reforçar a lateral direita. Porque acho que hoje é o lugar. Dos titulares, é o lugar mais frágil do time.
Mas o Guga, chegou o Ayrton Lucas, né? Em breve deve estar jogando.
Esquerda.
Mas é esquerda.
Esquerda. Ah, é verdade, desculpa.
Oi? Abre aspas aqui rapidinho. O Milton falou, abre aspas aqui, porque ontem na finalização do nosso glorioso Isla, teve até uma comentarista, narrador do São Paulo aí, falando que, achando que ele era lateral esquerdo, né? Dada a qualidade da defesa. Da finalização do nosso menino Isla.
Eu vi. É youtuber. É youtuber. Igual que a gente tem aqui também. Entendeu? Igual que a gente tem aqui também. Joga como? Com bola ou sem bola? Três. Cabeça de área. Três aqui. Desculpa, cara. Não dá pra não rir. Lá também tem esses... Cara, pô, eu tenho que falar, cara. Eu vi uma entrevista do Rafael, que é da ESPN, aquele garoto, moleque novo, muito bom comentarista. Cara, e a diferença sobre comentarista de futebol é isso, cara. Tem gente que quer a polêmica, o clique. Tem gente, e a análise, aqueles que fazem análise, é chato. Ninguém quer fazer o trabalho sujo. Então, é isso. Os caras, você vai ver lá, esses caras vão ter milhões de seguidores. Milhões. Milhões. Enfim, o Flamengo precisa de um lateral direito, tá? Eu acho que precisa também contratar meio campo, mas não por fragilidade dos jogadores que hoje são titulares, mas o Arão desempenhando bem na zaga. O André tem entrado mais adiantado e nem não tem entrado mal. Uma coisa que eu bato nessa tecla desde o ano passado. E João Gomes e Thiago Maia só no meio. Aí toda vez vai recorrer para trazer o Arão de volta pro meio ou trazer o Andrés pro meio. Não sei. De repente mais um ali. Mas de time principal, vamos dizer assim, para não falar time titular, eu acho que o ponto mais fraco é a lateral direita.
Só fazer um comentário, Guga. Ô Bruno, desculpa. falando do Andreas e do Arrascaeta, as duas cobranças de faltas baixinha, perigosas, hein? Uma na trave e uma bem próxima à trave.
Você viu?
Perna invertida.
O Davi Luiz antes... falando?
Não vi.
O Davi Luiz chegou pro Arrascaeta e falou assim: bate por fora que vai no gol. Ele,
a barreira estava mal amada.
Oi?
A barreira estava mal amada.
É a barreira, né? Estava mal amada. Eu achei que era o goleiro, pela leitura labial. É a barreira estava mal amada. Bate por fora que vai no gol.
E a do André foi igualzinha. Guardadas as proporções no mesmo estilo de cobrança. E assim,
A do Andres me lembrou, sabe quem? O craque Neto. O Neto que batia falta por cima da barreira e a bola caía no pé da trave. Ele era foda. E a dele foi desse jeito. Eu gritei gol na bola, tá?
E do Arrasca, ela lembrou o Ronaldinho, né?
Ó, se vocês pegarem essas duas faltas, pegarem aquela primeira defesa do Janderson, que foi um petardo do Everton Ribeiro, e pegar a segunda defesa dele, que foi o chute do Gabigol, se tá tudo certo ao contrário. Não, do Gabigol.
Teve um do Arrasca também, cara a cara.
É, no segundo tempo teve do Arrasca.
Então, são cinco. Então dava pra ser 8-1 e a gente bateu o Palmeiras lá com os casos goleados dele no 8-1 e ninguém.
E agora que vem a dúvida aí, né? Pra esse próximo jogo a gente tem o nosso zagueiro Ilharão muito bem, Thiago Maia o volante jogando bem e o João Gomes jogando bem. Pelo jeito volta o Pablo. Davi Luiz, vai ser poupado? O que
Não,
vocês
nesse
acham?
jogo não. Paulo vai voltar sem ritmo. Acho que ele não vai colocar o Pablo, não.
Pra mim, eu iria com o mesmo time, só colocaria o Santos no gol. E talvez
É,
o
eu
Luiz
também.
lá no lugar do Rodinei.
É, eu tiraria o Rodinei, com certeza.
Sabe que eu tô pensativo na esquerda? Felipe Luiz, Carol, Dudu. Só que se a gente tirar o Felipe Luiz, a gente perde muito na construção, na saída de bola.
Não. Se a gente
O
tirar o Felipe Luiz, entra o Léo Pereira.
Não, o Pablo pode jogar por ali, entendeu? Mas, como falei, né? Tá sem ritmo, não sei. É muito temerário colocar ele agora, né?
Ah, eu não vejo o Pablo fazendo função de lateral, sendo que a gente não tem um ponta lá. Se
Não,
tivesse o Ayrton Lucas, ele poderia colocar o Pablo. Sem o Ayrton Lucas, não. Que aí ele vai jogar com três zagueiro mesmo.
É, eu colocaria o Santos no gol, porque o Santos, teoricamente, Libertadores só daqui a uma semana, né? Então, eu colocaria o Santos nesse, depois no final de semana voltaria o Hugo, e aí o Santos volta para Libertadores e o rodízio que ele quer fazer funciona. Essa é a minha
Eu acho que ele
opinião.
vai colocar até o Diego Alves na Copa do Brasil, sabia?
Mas se ele
Não,
colocar
não
o
precisa.
Diego Alves, se colocar ele na Copa do Brasil, o Diego Alves não vai poder jogar pro outro. Aí é conversa interna, né? Saber se de fato o que a gente ouve é verdade ou não.
Ah, mas no Brasileirão ele pode jogar.
Seis
É, mas.
partidas. É,
É,
uma
pode deixar
alternativa
o
também.
Rodinei fazer 6 partidas.
É. É
Por favor, gente.
uma alternativa é jogar o Diego Alves lá no Paraná. Pode
Não,
acontecer
Paraná
também.
não. Quanto
Foi arriscado demais.
o Altos.
Não, o Altos vai demorar muito tempo. Só 1º de maio.
Não, é o outro domingo. Esse
É.
domingo próximo, o outro.
1º de maio, mais 15 dias, 13 dias.
Vai ser domingo a Copa do Brasil?
Domingo,
Vai,
por isso.
porque o jogo com o Palmeiras foi antecipado. Era para ser domingo.
O que que eles fizeram, Bruno? Eles fizeram o quê? O Palmeiras e o Flamengo vão jogar agora, quarta. E aí no sábado que vem, dia 20, dia 30 de abril, o Palmeiras joga a Copa do Brasil e dia 1º a gente joga a Copa do Brasil.
Muito bom.
Vai já. A rodada que seria, o jogo do Flamengo seria dia 1º. Eles anteciparam para depois os dois jogarem Copa do Brasil no fim de semana.
Mas eu não entendi por que que anteciparam. Eu não entendi por que que anteciparam.
Cara, é problema de calendário com o Maracanã, jogo de Fluminense, alguma coisa desse tipo. Não, eu ia falar, inclusive essa rodada agora eles atrasaram o jogo do Ceará. Porque o Ceará tem a Ceará e Fortaleza, que seria esse final de semana, vai jogar lá em junho. Porque o Ceará joga dia 22 e dia 24, né, que é o fim de semana, a definição do Campeonato Cearense. E contra um time que não é o Fortaleza. Então são os dois jogos adiados, né, movimentados por enquanto. Esse do Ceará para frente, da terceira rodada, e o jogo do Flamengo da quarta rodada, Flamengo e Palmeiras agora, quarta-feira.
Ou seja, o calendário brasileiro tem que acabar. É uma vergonha.
Mas, Federico.
Mas então, gente, é isso. Acho que para o jogo de quarta-feira, estou bastante ansioso para o jogo. Espero, conforme eu falei, um bom jogo. Sem o Mateuzinho, mesmo com o Mateuzinho, eu também concordo com o Guga, a gente precisa de um lateral direito. Mesmo com o Mateuzinho, porque apesar da gente saber que ele tem potencial, ele ainda não bateu no peito e falou: essa vaga é minha. Pelo menos eu acho que ainda não. Oi?
Ele oscila.
Ele oscila. Então,
cada jogo maravilhoso e o outro ele cai.
Sobre o Pablo, eu não sei o que ele vai fazer. Esse cara é muito corajoso, né? O Paulo Souza é muito corajoso. Ele compra umas brigas muito loucas. Então, não botaria a mão no fogo que ele não colocaria o Pablo, não, viu? Ainda mais que o cara precisa jogar, cara. Ele precisa entrar e um jogador, quando vem com status de craque, um cara que vai assumir a posição, cara, eu não duvido colocar ele num jogo grande, não. Assim como o Felipe, o Davi entrou no jogo de Libertadores, né, quando estreou, depois de ficar machucado também. Você sabe que como é que se diz aí, as crendices do futebol brasileiro, sabe que eu não acredito muito, por isso que eu dei essa cutucada no ritmo de jogo. O Pedro precisa de ritmo do jogo para poder voltar a render bem. Eu não acredito nisso, cara. Eu acho que é muito clichê. Eu acho que quando o treinamento é bem feito, se o cara trabalha, se tem trabalho no bastidor, se não tem só altinha, se não tem só futebol, se não tem só futimeza, se tem trabalho, o ritmo de jogo se adquire no treino também. Ainda mais que a gente está vendo o Flamengo treinando aí. Os treinos do Flamengo estão carrancudo, hein? É o Davi Luiz furando a perna do Thiago Maia, é o René quebrando o Pablo, então a gente está tendo treino de verdade no Flamengo. Fala, Gu.
Você quer ver um clichê que vai acontecer se o Flamengo bater campeão? Paulo Souza conseguiu, conseguiu ganhar o vestiário. Se
exato,
perde, cara. Paulo Souza perdeu porque perdeu o vestiário. O time do Corinthians, do Rincón, do Marcelo, os caras foram campeões, um monte de coisa, cara. Estampavam na mão dentro do intervalo do jogo, sendo campeão. Ganhar vestiário é esse que eu não entendo.
Eu acho que o clichê aí que vai vir é outro, Guga, que a gente já tá ouvindo. Paulo Souza cedeu e deixou os jogadores jogarem do jeito que gostam. É isso que a gente vai ouvir mais.
Hoje eu ouvi o Júnior falando que o Everton Ribeiro tá jogando na posição que sempre jogou. Maestro,
você
é ídolo, maestro. Por favor.
Ele falou isso ao vivo ontem.
É um absurdo.
Deixa eu só fazer um comentário sobre o Pablo. Temos que lembrar que o Pablo já jogou com o Paulo Souza na Europa, no Olympique. Já jogou no esquema de três zagueiros. E já está acostumado com esse esquema, porque eram os últimos dois times dele jogavam dessa forma. Então, portanto, é um cara que não tem muito que se adequar ao sistema. Diferente dos nossos, que estão acostumados com o tradicional 4-4-2 ou 4-3-3. Então, isso é um ponto positivo para ele. Mesmo sem ritmo, ele já vai estar mais adaptado ao posicionamento da defesa do que os que nós temos hoje.
Com um pequeno adendo, Milton. Nesses últimos dois, até no Bordeaux, com o Paulo Souza, era de fato um time com três zagueiros, tá? Não eram igual o Flamengo. O Flamengo não tem três zagueiros, ele tem três jogadores que dividem. Mas quando ataca, por exemplo, ontem a gente viu o Felipe Luiz e o ataque um monte de vezes. Então, o
Fábio não jogava. Concordo. Oi?
Concordo.
Fábio marcou gol de cabeça e tudo?
Não entendi, o Guga.
Quase marcou gol de cabeça e tudo, o Felipe Luiz?
Ele tem sim. Se ele for jogar na lateral esquerda, por isso eu falei, se tiver o Ayrton Lucas, aí eu concordo, ele ser o terceiro zagueiro ali do lado esquerdo. Porque o Ayrton Lucas volta para poder fechar a primeira linha de cima. Agora, se for para ele marcar em 4-4-2, eu acho que complica um pouquinho para ele, porque na hora de sair, ele não vai conseguir sair pro jogo, até porque ele é destro, né? Ele joga no lado esquerdo, mas ele é destro. Mas é uma coisa. experiência boa, bom jogador, um cara que vai agregar muito ao nosso time. E vamos lá, cara. Eu acho que a gente. É, foguete não tem ré, né? A frase do momento, né? Assim que fala, né? Marcha! E aí, galera? Tem alguma coisa? Alguém quer acrescentar alguma coisa aí? Já que a gente falou do Pablo, o Milton, até agora não soube qual é a música.
Hoje eu tô. Não tô muito musical, não.
Nossa, ele tá bravo porque o Flamengo ganhou só de 3.
Eu tô triste porque o Hugo falhou no gol. Gente, tem coisa que eu tenho que ouvir que me tira do sério. Até o meu amigo lá, meu amigão, cara, é amigo mesmo, que agrediu verbalmente o professor, se redimiu e pediu desculpa e disse que tá muito contente com o professor e que não quer o Rueda. Cício, um abraço, Cício.
Ontem eu tava vendo o jogo conversando com meu pai e eu falei para ele assim: porra, pai, é incrível, né? A gente corneta, corneta, corneta o Vitinho, mas vai entrar o Marinho ali na esquerda mais uma vez e o Paulo Souza vai ser criticado por isso. Mas esse jogo tava a cara do Vitinho. Eu acho que o Vitinho entraria naquele jogo, naquela posição ontem, ele tinha feito mais. Porque a gente corneta, corneta, corneta o Vitinho. Coisas que ele fez no passado, e como a gente fala, ele tem birra. A gente torcida do Flamengo tem birra, mas acho que ele é muito útil ao time do Flamengo ainda, concorda, amigo?
Eu concordo, só que eu tenho uma preocupação com o Vitinho. Eu acho que ele sairia de titular e o Lázaro não teria jogado. E aí eu acho que a facilidade que a gente teve durante o jogo de até ignorar que o Bruno Henrique não estava em campo, não teria aparecido tanto com o Vitinho jogando. Porque o tipo de jogo do Vitinho é diferente do jogo do Lázaro. E o Lázaro ontem jogou muita bola, entrou muito bem, e na minha visão, com o Vitinho inteiro, ele teria saído com o Vitinho titular no lugar do Lázaro. Eu acho que essa para mim seria o problema. Se ele saísse com o time titular como ele tinha e o Vitinho estivesse no banco, aí concordo contigo. O Vitinho seria o craque do jogo, entraria ali no lateral, na lateral, no lado esquerdo, né, onde entrou o Marinho. Uma cara do gol, a cara dele de fazer gol de fora da área, de cortar para dentro e deixar o Gabigol ou o Pedro, né, no finalzinho, na cara do gol, acho que seria muito legal. Mas a minha preocupação é que ele sairia de titular.
O Vitinho realmente é algo a se pensar no que o Bilton falou. Né? São opções ali para jogar pela esquerda. Mas não vi nenhum esboço, tá? Isso aqui é um achismo. O Paulo Souza pode, de repente, testá-lo na posição do Everton Ribeiro, ele, né? Como um reserva do Everton ali, em alguns momentos, flutuando naquela área do campo. Na área centro-direita, tendo a oportunidade de cair até na esquerda, como o Everton está fazendo também. Porque o Vitinho é ambidestro, né? Então, ele não tem o
Dobrou para as
problema
duas.
do. Não tem o problema do pé invertido. Se jogar na direita, se precisar que ele corte para dentro, ele chuta com a esquerda. Se jogar na esquerda, precisar que ele corte para dentro, chuta com a direita. Então, agora, eu acho ele um jogador importante, entendeu? A minha crítica, eu sempre falei isso, até usei um exemplo uma vez, que se colocar o Bruno Henrique e o Vitinho numa pelada no X1, o Vitinho é mais jogador. O Vitinho, ele tem um drible, mais, ele tem mais o drible que o Bruno Henrique. Né? O Bruno Henrique tem outras características. Mas o problema do Vitinho é a cabeça, se desliga, entendeu? Oscila. Mas ele sabe jogar, ele não é pereba.
A gente não podia. Ô Milton, mas se não. Se não. Mesmo com o Vitinho em campo, mesmo no Carioca na época lá dos testes, ele já tá jogando com o Lázaro. Ele entendeu que o Lázaro é mais jogador que o Vitinho e que o Vitinho é importante numa etapa do jogo. Pelo menos eu acho, né? Isso aqui é totalmente achismo meu. Mas a gente não podia terminar esse episódio aqui, hoje aqui sem falar da Patrícia, né? Que foi a contusão do Matheus França. No lance, não precisava, né? Um jogador com um pouquinho mais de experiência não teria de vir daquela bola com o goleiro, né? Então, uma nota triste, acabou fraturando a fíbula, vai ficar de 3 a 4 meses fora aí.
Conversei com o Júlio hoje sobre isso, o Bruno. Nós tivemos uma conversa e o que você falou foi perfeito. Falei, o Júlio, com aquela experiência J9, não teria se machucado nessa bola. Essa é aquela famosa bola que você pula o goleiro. Se você quiser arrumar uma confusãozinha, você dá aquela pisadinha em cima do goleiro, mas vai embora. Não tem por que enfiar o pé onde ele quis enfiar, numa bola que o goleiro já estava dominado, né? E assim, certamente o goleiro não teve culpa nenhuma, ele dominou a bola e acabou. Ele enfiou o pé no meio do corpo, desnecessário. Já tinha feito uma finta bonita, cortou para o meio, escapou um pouquinho a bola, o goleiro dominou, acabou. Deixou o goleiro lá, 48 e 30, faltando 25 segundos para acabar o jogo. O jogo finalizado, 3-1, sem chance do São Paulo empatar, sem necessidade. É o que você falou, um pouquinho mais de experiência, não tinha se machucado. Mas agora, o grande problema é saber se o nosso DM vai conseguir recuperar esse cara em 3 meses, como você disse aí, né? Que pra mim, cara, o DM do Flamengo, pra mim, cara, o DM do Flamengo, pra mim, tá igual Caverna do Dragão. Quando você tá quase alcançando a saída, aparece o Vingador e fecha o portal. Então, tá complicado.
Ah, o DM do Flamengo, não tem muito o que falar, né? Eu tenho, a minha dúvida é que na época de Jorge Jesus, o bom desempenho do DM do Flamengo foi pelo fato de ter uma condição técnica atuante do Jorge Jesus, de repente tá pressionando, tá, não sei, e por isso que recuperou a Rascaeta em tempo recorde, recuperou o Diego em tempo recorde, ou realmente eles eram bons e tá tendo uma queda de qualidade, né? Todo profissional está sujeito a isso. Mas o desempenho tá muito ruim, né? Não dá. Esse caso do Rodrigo Caio, então, é esquisitíssimo, para não dizer outra coisa.
Olha aqui, Bruno. Acabou de aparecer aqui um senhorzinho aqui na minha frente, um velhinho de roupa vermelha, e falou assim: meninos, sigam pelo caminho da luz. Após a terceira montanha do lado direito, vocês encontrarão a saída. Mas não está funcionando, Mestre dos Magos. Não está funcionando.
Mestre dos Magos é o Eduardo Bandeira de Mello, igualzinho.
Até porque dizem que o Mestre dos Magos, na verdade, é o Vingador, né? Ele quer o West de ruim.
É isso aí, e o que o Tiamat é dos bem, né? E o Tiamat é do bem, o dragão das não sei quantas mil cabeças diz que ele é do bem.
É. Então, galera, é com isso, com esse papo HQ aqui, desenho animado, papo TV Globinho, e a gente vai encerrando nosso papo dessa semana aqui. Burguinha, obrigado aí pela presença, saudações rubro-negras e até semana que vem.
Obrigado, Bruno. É sempre um prazer estar aqui. Eu queria aproveitar essa minha saudação final e pedir 40 segundos ou um minuto para outra coisa triste que aconteceu no futebol brasileiro e prestar solidariedade a profissional da arbitragem chamado Marciele, que foi agredida por um sujeito num jogo de futebol no Espírito Santo. Isso é muito ruim. Então eu queria convidar as pessoas a fazer uma reflexão. A reflexão é aonde o futebol nos leva. Ah, o futebol tá chato, não pode mais zoar. Quem disse que o futebol, a base do futebol é a zoação? Da onde que você tirou essa ideia? Ah, mas eu nunca matei ninguém, eu nunca agredi ninguém no estádio. Não é isso. A gente precisa ter cuidado com certas posições afirmativas que colaboram para uma perpetuação da violência na nossa sociedade. Uma sociedade tão violenta. Uma sociedade que relativiza e normatiza o torcedor indo para a porta de um CT e subir em carro de jogador. Uma sociedade que está tudo bem. Daqui a pouco esse técnico está dirigindo outra equipe de futebol e agride uma profissional de arbitragem, uma mulher. Uma sociedade que está tudo bem É um país onde se mais mata pessoas trans. Onde um negro morre a cada 8 minutos e está tudo bem. Eu quero lembrar que na época da escravidão, quando queriam acabar com o banheiro dividido para brancos e negros, as pessoas faziam igual vocês fazem. Ah, mas qual o problema ter banheiro separado para negros e brancos? Eu convido a reflexão para vocês saírem da bolha de vocês e olharem para fora. O futebol nos leva a lugares muito estranhos. A gente não pode relativizar a violência no futebol. Qualquer tipo de violência. A verbal e a física. A gente não pode. Principalmente no Brasil e na América Latina. Porque tem países que têm leis mais severas para o país. Não é normal, não é normal torcedor querer agredir jogador. Não é normal. Ah, agrediu, agora tá jogando. Não é. Não foi isso. A gente não precisa de mais sangue na nossa sociedade. O Brasil é um país muito violento. Faça essa reflexão. Pense. Pense sobre isso.
Valeu, Bruninho. Obrigado pelo convite. Guga, perfeito. Só queria deixar isso registrado, completando, né, o que o Guga falou. A arbitragem, os árbitros, os mesários, a comissão técnica da arbitragem, são cidadãos como nós, que vão nos restaurantes, que querem andar no shopping, que querem poder fazer compras, que ganham o seu salário para fazer o trabalho que estão ali. Eles não são contratados. Você fica afastado pelo INSS, como acontece com quem é CLT. Então essa moça vai ficar, sei lá, 3, 4 meses sem poder apitar, como aconteceu com o cara no Sul, que foi espancado pouco tempo atrás, né? O cara fica 3, 4, 5 meses sem apitar, sem colocar comida na mesa das crianças, sem colocar sustento para a família. Então você tem que pensar que são seres humanos. Todos os seres humanos aqui podem errar. A gente fica triste quando erra contra a gente fica bravo, a gente reclama. Mas a gente tem que respeitar, acima de tudo, o cidadão, a pessoa. O Guga falou tudo, não precisamos de mais sangue. Pessoal, bom feriado, bom jogo contra o Palmeiras, bom jogo contra o Atlético. E Guguinha, espero você e o Bruninho aqui para a gente falar na segunda-feira que vem. Próximo jogo da Liberta. Um abraço.
Tamo junto.
É isso daí, rapaziada. Indiferente de ser mulher ou ser homem, tem coisa que é errado pra um e é errado pra todos. E é isso. Segunda, estaremos aqui com certeza, amigo. Mesa fixa do nosso podcast com a Campina. Por mais uma resenha, se Deus quiser, pra ele, essa semana, vou ter uma semana boa aí. Se Deus quiser, com duas vitórias e projetando o jogo da Libertadores aí de forma com ânimo lá em cima, né? Agradeço vocês que chegaram até aqui, ouviram a gente esse tempo todo. Deixar um recado aí, a Campinas já tá planejando mais uma caravana pro Maracanã. Então procure nas nossas redes sociais aí, tem a ficha lá de pré-cadastro. Precisamos de no mínimo 34 pessoas para poder estar fechando essa mais uma caravana aí do Maracanã. E é isso, galera. Fla Campinas é isso. Fla Campinas é feita pela gente, pra gente. Aqui é só Flamengo. Saudação de Bruninho. Até a próxima. Mesmo.
É pra gordinho, é? É doce.